Obrigada, pastor. A paz do Senhor, queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais uma terça-feira, né? Não sei se você fica na expectativa do culto de terça. Eu fico. Porque é muito bom estar no altar cantando primeiro. Eu amo estar no altar cantando, com Deira, com os meninos. Vir na casa do Senhor, ver os irmãos de terça. Ver os irmãos visitando a gente no culto de terça. Que bênção. Sejam bem-vindos, você que vem pela primeira vez. E hoje o Senhor tem mais uma palavra para nós. Como todos os cultos, independente do dia, Deus sempre tem uma palavra. Ele sempre tem algo, a porção do dia, o pão de cada dia Ele tem para nós. E eu queria ler Gênesis 2, versos 16 e 17. Abriu? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Fala o nosso coração, papai, estamos aqui abertos. Queridos, o primeiro relacionamento do homem de Deus com a humanidade foi Adão e Eva. E desde o início a gente vê um conflito de vontades, né? Deus já falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a vontade de Deus. Que houvesse obediência, que houvesse temor, que houvesse reverência ao que Deus estava dizendo, consideração à ordem que Deus estava dando. E esse grande conflito, ele é vontade versus escolha. Deus deu ao homem uma escolha: não escolham comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus nunca nos privou dos resultados. Ele sempre foi muito claro nas suas instruções. E ele falou: não comam, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Em Deuteronômio, nós vemos Deus falando: eis a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, escolhe a obediência, porque traz vida. A gente tem as opções e Deus sempre nos orienta qual escolha tomar. E assim a gente vê isso desde o início, ao longo da Bíblia. Os homens querendo alguma coisa e Deus querendo outra coisa. Os homens fazendo escolhas que nem sempre eram escolhas que Deus queria que fossem feitas. E o homem carnal, ele quer as obras da carne. O homem que não tem o Senhor, que não conhece o Espírito Santo, ele está envolvido com as coisas deste mundo. A sua vontade são vontades carnais, são vontades naturais. E o homem espiritual precisa estar envolvido nas coisas de Deus. Ter vontades de servir a Deus, vontades de orar a Deus, vontades de obedecer a Deus, vontades de escolher obedecer a Deus. As nossas vontades são diferentes. E esse homem carnal, ele quer usufruir dos prazeres da carne. E Paulo fala em Gálatas sobre esses prazeres da carne, sobre as obras da carne, né? Gálatas 5, de 19 a 21, nós encontramos essas obras da carne que o homem carnal, o natural, o sem Jesus, o sem o Espírito Santo, tem essas vontades. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, todo mundo sabe, está aí: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Há uma diferença entre vontade, escolha, prática. Paulo está dizendo: aqueles que praticam. Deus deu a ordem ao homem: não comam. É interessante que não é da vontade de Deus que essas pessoas não pratiquem essas obras, né? Não é da vontade de Deus que as pessoas cedam às suas vontades, aos seus desejos. Elas existirão mesmo no homem natural? Infelizmente, sim. A vontade de pecar, porque a natureza caída nos empurra para o pecado. Então, há essa vontade de pecar, essas obras, uns mais, outros menos, mas há essa vontade. E, além dessas obras, há aquela vontade de ceder à tristeza da alma. Quantas vezes nós ficamos lambendo nossas feridas? Porque há uma vontade de chorar, há uma vontade de não sair daquele lugar, há uma vontade, e a gente precisa pensar: o que eu vou fazer com essa vontade? Vontades existem, O próprio Deus sabia que vontades existiam. Ele não falou para Adão e Eva, não tenham vontade de comer deste fruto, porque ele sabia que o inimigo já estava ao derredor. Quando ele fala para Adão lavrar e guardar o jardim, guardar de quê? Do inimigo que já estava ali, que Adão conheceria muito breve. Deus já sabia que a vontade de pecar estaria no coração do homem. E Paulo então ratifica, não pratiquem as obras. Deus não disse a Adão, não tenha vontade, mas não coma, não ceda à sua vontade. Sabe, a gente, já aconteceu de você surpreender você mesmo? Você está com uma vontade imensa de pecar, de sofrer, de ficar na depressão, e de repente você surpreende, você levanta e fala, eu vou louvar Jesus, eu vou fazer algo. Você surpreende a sua natureza caída que quer pecar. O homem interior, renovado, nascido em Cristo, ele fala mais alto. E ele decide não ceder àquela vontade de pecar. E isso é muito importante para nós. Porque a gente não pode pensar assim, agora eu estou seguindo a Jesus, agora eu não vou ter mais vontades nenhuma de pecar. E quando vem aquela vontade, sejam essas obras da carne ou vontades na alma de tristeza, e a gente então começa a pensar, eu não tenho Jesus, está vendo, eu estou voltando àquelas vontades. Não, o não ter Jesus não é isso. O ter Jesus é você vencer essas vontades e não praticar, e não fazê-la, não ceder. As nossas vontades não podem definir as nossas escolhas. Eu sinto algo. O que eu vou escolher fazer? Me dobrar a esse sentimento carnal, natureza caída, ou me levantar e me dobrar à vontade de Deus? Essa é a grande diferença do cristão. É isso. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos alerta a não ceder à nossa própria vontade. Ele disse, né, não é da vontade... Não, era da vontade de Deus que eles comessem da árvore. Ou seja, não era da vontade de Deus que o casal o obedecesse. Ele deixou bem claro. Obedeçam e tenham vida. Isso que eu quero que a gente reflita hoje. Vontades você tem, às vezes, de pecar? Muitas vezes, Débora, toda hora. Agora, estou com vontade de falar mal de você. Agora, estou com preguiça. As vontades de pecar, elas vêm em todo o tempo. O que nós vamos fazer com isso? Maturidade cristã. Cada dia a gente vai aprendendo a negar as nossas próprias vontades. Jesus disse, quer me seguir? Negue a si mesmo. O que é negar a mim? A minha personalidade? Não, negar as minhas vontades. Ah, Deus, mas eu gosto tanto de fazer isso, mas pelo Senhor, eu vou escolher não fazer isto. Eu vou escolher não ceder a essa vontade. É muito diferente, percebe, queridos? A gente precisa ter claro o nosso coração. Eles escolheram a própria vontade, né? E a gente sabe do triste fim que eles tiveram. Eles foram separados de Deus. Deus falou, certamente vocês vão morrer. Morreram espiritualmente e anos depois morreram fisicamente. Então, certamente eles morreram. O diabo gosta de distorcer as promessas do Senhor, gosta de distorcer as palavras do Senhor, mas eles realmente morreram, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Gênesis 3, 6... Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Características típicas da nossa alma, da nossa carne caída, né? Agradável aos olhos, desejável ao paladar, boa para dar entendimento. Tudo que o homem quer, comer bem, se regalar, ter um bom conhecimento, ter status, ter uma vida feliz, uma vida carnal feliz. E o inimigo veio com essa tentação. Eles não se importaram com a vontade de Deus, e eu quero que a gente pense nisso. Qual a vontade de Deus para nós? Nós estamos nos importando com a vontade de Deus? A vontade de Deus que eu tenho esperança? A vontade de Deus de que eu me ergue? A vontade de Deus de que eu vença aquilo? Ou eu estou só pensando na minha vontade de chorar, de sofrer, de pecar? Qual vontade eu estou valorizando? Este casal não valorizou a vontade de Deus. Não se importou com a vontade de Deus. Mais atraente foi a vontade deles do que a de Deus. O que eles queriam, o que eles sentiam, era o que importava. E a gente vive isso hoje. Muitos de nós, A gente cai em pecado porque a gente quer muito aquilo. E a gente não tem coragem de ceder por amor a Jesus Cristo. A gente fala muito com os meninos do PPA, e a Bíblia diz em Romanos 12 que tudo começa na nossa mente. Por isso nós precisamos renovar a mente. Um pensamento que a gente não repreende, ele cai para o coração e vira um sentimento. E esse sentimento, se ele não é repreendido, se ele não é desvirtuado, se eu não tiro o foco dele, esse sentimento vai virar uma ação. E eu vou agir. E se eu não parar de agir, isso pode virar um hábito. E se eu tiver aquele hábito, isso vai fazer parte do meu caráter. Eu preciso ter muito cuidado com o que eu penso, com as minhas vontades, com os meus pensamentos, porque eles podem me levarem a pecar. Uma ação e depois um hábito, o que fica muito mais difícil de abandonar. Mas ainda é possível abandonar hábitos. São libertações que nós precisamos passar. O desejo de saciar a própria vontade foi além do desejo de obedecer a Deus. Eu queria que nós pensássemos, qual vontade que você tem? Você não precisa contar para ninguém, nem para o seu irmão do lado. Aquela vontade de pecar. E pecar, querido, a gente fala em pecar, às vezes pensa logo em coisas imorais. Mas uma fofoca, ou ficar grudado na TV vendo o que não deve, ficar o dia inteiro no celular vendo o que não deve, isso tudo desagrada o coração de Deus. E às vezes a gente, não, pensando em pecados grandes, a gente acha, eu não tenho nenhum. Temos sim. Qual é a sua vontade? Você precisa reconhecer para entregá-la para Cristo. Ah, Deus, te entrego todas as minhas vontades. Isso é muito superficial, isso é muito vago. Né? É igual falar nós. Nós quem? Esconde atrás de alguém. Não, eu. E falar todas as minhas vontades. Apaga minha multidão de pecados. Vamos por nomes. Deus, eu tenho vontade de fazer tal pecado, mesmo porque Ele já sabe. Mas eu te entrego isso. Eu não quero ter essa vontade. Mas enquanto eu estou neste mundo, enquanto Jesus não volta, eu vivo neste mundo, eu vou viver nessa natureza caída, eu sei que eu vou continuar tendo essas vontades, mas eu escolho não ceder à minha vontade. Eu escolho querer fazer a sua vontade. Que a gente sabe que é boa, né? Que é maravilhosa, é perfeita, ela é agradável, e mesmo assim a gente corre da vontade de Deus. E eu repito, nossas vontades não podem definir as nossas escolhas, porque a gente não pode viver de sentimentos, não posso viver de vontades, porque um dia eu estou muito feliz, um dia eu estou muito crente, outro dia eu estou lá embaixo, incrédula. Se eu viver de vontades e de sentimentos, eu preciso viver pelas minhas escolhas. Eu escolho amar o meu esposo, eu escolho viver neste trabalho, eu escolho estar nesta igreja, eu escolho, independente das minhas vontades, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, eu escolhi. E se é uma vontade que Deus quer, eu também vou querer. Amém? E as vontades, existem também as vontades boas, né? O fruto do Espírito, de Gálatas, Paulo também fala dele, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria. Olha só, é isso que Deus quer que a gente sinta, né? Amor, alegria, isso independente de. Nós amamos independente de, não por causa de. Amém, querido? Você ama alguém independente de defeitos e não por causa de beleza. Então, amor, é isso que Deus quer em nós, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, maravilha, domínio próprio. Dominar as minhas vontades. O velho homem que precisa morrer a cada dia. Quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz para eu morrer, para eu matar este velho homem todos os dias. Sacrificar as minhas vontades todos os dias para seguir a vontade de Cristo. E ser beneficiada, porque na vontade de Deus há promessas, há alegrias, há promessas de vida, de delícias. E sendo um cristão inteligente, nós vamos escolher seguir a Cristo, porque tem coisas boas para nós, né? E Gálatas 5 também, 16 a 17, olha que lindo, para te ajudar nas suas escolhas. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e assim, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Se nós vivemos no Espírito, de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne, porque é o Espírito Santo que vai nos dominar. E olha que lindo, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Espírito Santo, estão vendo aí, com E maiúsculo? E o Espírito deseja o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha que interessante. De modo que vocês não fazem o que desejam, porque negarão a própria vontade. Eu não vou fazer o que eu desejo, porque o Espírito Santo me domina. Porque o Espírito, eu ando, eu vivo pelo Espírito Santo. E o Paulo já diz, e de modo algum vocês vão fazer o que desejam. Porque nós somos controlados pelo Espírito Santo. Parece algo tão simples, mas é o que faz toda a diferença na nossa vida. Às vezes você já está cansado de ouvir isso, mas nós precisamos lembrar que nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo, vivermos no Espírito, e assim as vontades da carne não serem satisfeitas. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo nas nossas escolhas, viu, queridos? Que quando você estiver sentindo algo, quando você estiver prestes a entrar numa tristeza profunda, prestes a pecar, mas isso parece ser tão bom. Às vezes até o sofrimento parece bom, já percebeu isso? Porque você tem o acolhimento das pessoas, você tem visitas. Então, para que eu vou sair desse sofrimento? Está tão cômodo para mim. Às vezes até o sofrimento parece ser bom, porque é um engano. Então, se há esses sentimentos em nós, e há, que a gente possa escolher seguir ao que a palavra diz e não escolher os nossos sentimentos. Nós não andamos por vistas, nós não andamos pelo que nós sentimos. Por Ele nós nos movemos, é por Ele que nós vivemos, é pela vontade dEle. E eu quero te convidar a isso, a entregar ao Senhor as suas vontades e decidir escolher o que o Senhor quer para nós. Que possamos pesar as consequências das escolhas. Todas as escolhas têm consequências. Se eu escolho ficar num pecado, se eu escolho, eu vou ter consequências ruins, como este casal teve e tantos outros. E nós também, quantas coisas ruins já aconteceram conosco decorrentes de uma escolha errada que nós fizemos, porque fomos envolvidos por sentimento de ira, um sentimento de raiva, e você escolhe xingar, você escolhe brigar. O sentimento houve e haverá, porque somos humanos, mas a escolha de brigar, de extravasar, em vez de levar para a cruz. Que sejamos maduros para saber escolher o que é bom. Filipenses, um texto clássico que todo mundo conhece, né? Filipenses 4. Abre para mim. 3. 4, 8 a 13. Filipenses 4, de 8 a 13. Tudo que é verdadeiro. Isso. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Ponham em prática, que as nossas vontades sejam guiadas pelo Espírito Santo e as nossas escolhas sejam escolher aquilo que é bom, que é louvável a Deus. Amém? Vamos orar nesse sentido? Queria que você apresentasse para o Senhor, antes de nós orarmos para finalizar o culto com Deira, quero apresentar isso para Deus. Senhor Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor, primeiro Deus, por todas as escolhas erradas que nós fizemos, escolhas que foram baseadas em sentimentos carnais, em ira, em raiva, sentimentos de idolatria, sentimentos imorais, sentimentos de culpa, de lamentações, tantos sentimentos diferentes, ó Deus, que nos levaram a escolhas erradas. E isso teve consequências erradas para a nossa vida. E às vezes até arcamos com essas consequências ainda. Que o Senhor nos perdoe, ó Deus, que o Senhor nos dê uma nova chance de escolher de novo, de escolher certo, de escolher aquilo que o Senhor tem para nós. Reacende no nosso coração, Deus, esperança. Esperança de que um dia eu saberei escolher no Senhor. Deus, hoje eu ainda falho, hoje eu ainda caio nos meus sentimentos, mas eu quero, ó Deus, saber que o Senhor é por mim e que meus pés vão estar firmes no Senhor, que as minhas decisões serão baseadas na Tua palavra. Eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero escolher mais com o Senhor hoje do que ontem. Senhor Deus, nos ajude a crescer em Ti, em amadurecer nas nossas escolhas, que nós possamos deixar os sentimentos do lado e pensarmos em Ti, no Teu sacrifício, na escolha que o Senhor fez por nós, e também escolhermos Te seguir, escolhermos sermos fiéis a Ti, abandonar essas obras todas da carne, que sacia a nossa carne. Nós queremos abandoná-las e escolher por Ti, Deus. Não deixe, ó Deus, que os nossos sentimentos venham definir as nossas escolhas, mas que a palavra do Senhor seja o norte da nossa escolha, que possamos sempre escolher aquilo que o Senhor tem para nós, que a nossa mente esteja voltada para o Senhor. E como Paulo disse, ó Deus, que nós possamos viver no Espírito, andar no Espírito, caminhar no Espírito, falar em Espírito, falar louvores, caminhar com o Senhor, para que a nossa mente esteja toda envolvida na atmosfera do Senhor, Deus, para que possamos acertar nas nossas escolhas. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Jesus. Amém, pastor.